plástico invadiu o nosso dia-a-dia, às vezes mesmo sem darmos por isso. E o seu destino final é o oceano. As correntes marinhas arrastam o lixo de plástico por todo o planeta. Animais marinhos confundem-no com alimento e ele acaba por voltar para o nosso prato. À medida que o plástico se degrada, vai dando origem a pequenos fragmentos muito difíceis de detectar, mas que estão já a entrar na cadeia alimentar. É um problema que diz respeito a cada um de nós e é um problema sério. Um oceano sem plástico está em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Hoje vamos até perto do oceano e vamos falar de coisas menos agradáveis. Vamos falar de plásticos e de mar. E o que é que tudo isso tem a ver connosco? Tem muito a ver connosco. Os indicadores que são conhecidos nos estudos mais recentes apontam para que mais de 80% do lixo marinho é plástico e não comecem já a apontar o dedo à indústria, também podem apontá-lo eventualmente, mas vamos apontar o dedo a cada um de nós individualmente e em conjunto como sociedade. Um oceano sem plástico é o título da exposição mais nova do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Está de portas abertas. A professora Rosalia Vargas é a presidente da Ciência Viva e, mais uma vez, reencontramos aqui na Antena 1 para as conversas que já seriam, que se ligam umas às outras. Antes de mais, bem-vinda. E daqui a pouco já apresentamos a nossa convidada, que está em Coimbra, e já explicaremos porque é que está em Coimbra, a partir dos estúdios de Coimbra. Estava aqui a ver algumas notas sobre a exposição e lembrei-me que aqui há uns anos, 2012, se não era, falávamos de uma outra exposição que esteve no Pavilhão do Conhecimento e não só, andou por aí também, chamada O Mar não é só peixe, não é fixe.
O mar é fixe,
o mar é
não,
fixe,
é só
não, é, não era só peixe. Ali era um olhar positivo
sobre o mar.
Era um
grande nome para uma exposição mesmo.
Tínhamos ali um olhar positivo sobre o mar, sobre as potencialidades. Sim. Aqui vamos ter que falar de coisas um bocadinho menos azuis, digamos assim, mas muito importantes.
É verdade. Esta exposição é uma pequena exposição que temos lá no Pavilhão do Conhecimento até setembro. E apressem-se a vê-la porque é muito... É uma exposição que não deixa ninguém indiferente. Porque mostra claramente como o oceano deveria ser, sem plástico. Podemos dizer que a causa, uma das causas ligada à ciência e cultura hoje em dia tem a ver com esse grande problema. É a literacia do oceano, que nós queremos e desejamos que todos tenham cada vez mais, mas de facto isto é um pesadelo. O que está a acontecer, porque, como esta exposição mostra, porque esta exposição foi feita pelo Aquário Nacional da Dinamarca e por uma organização não-governamental, Plastic Change, que foi fundada por um biólogo recentemente, em 2014. E além de que ele dizia, o Henrik Pedersen dizia, o plástico define a nossa cultura. Não vamos é deixá-lo definir o nosso futuro. E, de facto, é disso que se trata. Eu devo dizer que, depois de visitar essa exposição, eu própria já mudei um comportamento muito importante, que há aqueles panos de cozinha,
sim,
e lá
sim,
a exposição mostra muito claramente.
Sim.
Tem um pano, um paninho de cozinha de limpar a louça, de lavar a louça, que é de
daquele
algodão.
Material, sim,
e tem outro que é aquele que nós compramos nos supermercados, que além que está muito, muito difundido. Mas esse paninho parece inofensivo e não é. Está cheio de microplásticos. E quando vai, cada vez que se lava, cada vez que se torce, etc., manda microplásticos para o esgoto e tudo vai parar o oceano.
Aí está uma coisa que eu não sabia também. Eu imaginaria que seriam biodegradáveis.
Pois é,
então,
mas não.
Então, se calhar, nem deveremos colocá-los no lixo comum. Pô-los no plástico.
Não sei.
Isso já é outra
não devemos
questão.
É usá-los.
Mas tem plástico, não é?
Sim, e microplásticos.
Portanto, o torcer, estamos a libertar partículas plásticas,
claro,
que entram
nesta cadeia e entram na nossa cadeia alimentar, porque esses lixos vão parar aos oceanos, não só em virtude ou por esta via, mas há outros produtos e há outras formas de microplásticos, como muitas vezes em pastas de dentes ou em esfoliantes do corpo e cremes faciais, etc., e do corpo. Portanto, na cosmética isso também está presente.
De algum modo, não é?
E devemos ter cuidado porque isso entra na cadeia alimentar, os peixes consomem e nós consumimos peixes e é fácil perceber o resultado disso.
Ou seja,
tudo
entra na nossa cadeia alimentar,
é verdade,
como destinatários finais.
É verdade que sim.
É um bocadinho o regresso à origem, muitas vezes, não é?
E os plásticos, de uma forma geral, são mesmo muito nocivos e demoram, a exposição mostra isso também, por exemplo, 400 anos a desaparecer um simples saco de plástico. Portanto, temos que ter muito cuidado. Nós recebemos esta exposição, estamos muito, muito agradados de toda a temática que ela tem e quando fizemos a inauguração até organizámos uma coisa muito interessante, foi um piquenique na praia. Muito para mostrar que não deixemos de fazer piqueniques, aliás, devemos é fazer muitos piqueniques, e mesmo na praia, agora podemos fazê-lo de uma forma sustentável. E devo confessar que eu em casa também, ao organizar o meu cesto de piquenique, foi um desafio, porque onde é que eu levo as coisas? Onde é que eu ponho...
Porque a ideia era não levar nada que contivesse plástico.
Pois,
e
também não...
esse era o desafio.
E vi-me com uma grande dificuldade. A verdade é que fiz, por exemplo, uma omelete muito... Estava muito boa, ao que dizem, e eu também provei, de algas.
Sim.
E depois tinha que a transportar. Em que recipiente? E pensei, bom, vou mesmo levar num daqueles recipientes ditos. Taparueres.
Taparueres, sim.
E...
publicidade, mas é a marca.
Exatamente.
Então e o vidro?
Mas
não era a alternativa?
É a alternativa, mas se tivermos esses taparueres, eles têm uma vantagem, são recicláveis, são, não, reutilizáveis, não é? Recicláveis em fim de vida.
Exato,
mas são reutilizáveis,
não é para
nós
deixar
podemos usar esses recipientes durante anos, muitas vezes,
muito bem.
Bem conservados, e portanto, se reutilizarmos várias vezes, também... já é menos mal.
Diria. Exposição, para quem estamos aqui a referir isso, o Pavilhão do Conhecimento, a Ciência Viva, abriu a exposição, como já perceberam, com este desafio com o piquenique, mas a parte, de algum modo, a parte lúdica, mas com uma mensagem importante. Mas depois houve também, durante o dia e amanhã, manhã e tarde da abertura da exposição, uma chamada e uma participação
muito ativa
da Direção-Geral dos Assuntos do Mar, à Comissão Europeia.
Até
a Embaixada Americana, a Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul e, no caso concreto também, para trazer aqui para a conversa a nossa convidada, o MARE, ou seja, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra. Bem-vinda, Filipa Bessa.
Olá,
que está connosco a partir dos estúdios em Coimbra, não porque esteja a trabalhar aí, veio da Figueira da Foz, não é?
Exatamente, sim.
É aí que se situa o seu
o
local de trabalho.
É
o MARE Foz, não é?
O Laboratório MARE Foz, sim.
De que já falámos aqui noutras conversas e que é um nome para já lindíssimo. Maré Foz. Filipa Bessa, complementando, entrando na nossa conversa como especialista, como investigadora, obviamente cidadã preocupada também com estas coisas, o mar, estes plásticos que a professora Rosalia Vargas aqui falava, tendencialmente podíamos pensar só na garrafinha de água que fica esquecida na areia, do saco plástico que voa, mas não, estamos aqui a falar de de microplásticos, daqueles que não se veem, e é um caso muito sério este, não é? Os números que andam por aí estão disponíveis, são, diria eu, assustadores.
Exatamente. É notória atualmente a percepção que as pessoas já começam a ter para as questões do lixo marinho, essencialmente os plásticos, devido essencialmente ao seu tamanho, não é? É muito fácil, basta deslocarmos-nos a uma praia e facilmente encontramos grandes quantidades de plástico. E realmente as pessoas já começam a estar bastante sensibilizadas. Menos para os microplásticos, que eu diria que a degradação destes pedaços maiores de objetos de plástico, quando se degradam e se tornam muito pequenos, os chamados microplásticos,
sim,
o problema adensa-se. Ou seja, multiplicamos a escala do problema. Porquê? Primeiro, porque são muito pequenos e, ao serem tão pequenos, são considerados na literatura como partículas com menos de 5 milímetros, são considerados os microplásticos. Por serem tão pequenos, poderão facilmente integrar a nossa cadeia alimentar e ser ingeridos por um sem número de espécies.
Através dos peixes. Por exemplo, uma nota que eu vi e que pessoalmente também me surpreendeu e de algum modo me chocou, até a absorção que é feita pelo sal marinho destes microplásticos.
Exatamente. Todos os organismos, todas as espécies, não só animais, poderão, de alguma forma, absorver ou ligar-se a estas partículas, porque nós falamos aqui de microplásticos, mas elas podem chegar a tamanhos de nanopartículas, portanto, mesmo nanoplásticos, e serem ingeridas por organismos como o zooplâncton, que são a base da cadeia alimentar marinha, não é? Que são mesmo muito pequenos, portanto, eles podem, de alguma forma, serem vetores de contaminantes também, que é a parte adicional do problema que os microplásticos poderão causar às espécies, e devido ao seu tamanho tão pequeno, poderão facilmente não só serem transportados para todos os locais, e é por isso que é atualmente descrita a presença de microplásticos em praticamente todos os compartimentos do ambiente marinho, dos ecossistemas marinhos, desde o Ártico ao Antártico, já foram
Isso
encontrados
é
microplásticos.
A dificuldade nesta altura, Filipa Bessa, é quase encontrar ambientes sem que haja lá microplásticos.
Eu acho que o desafio é mesmo esse. Mostrem-me atualmente onde é que não há.
A maior quantidade, sim.
Exatamente, exatamente. E muito ainda está para descobrir. Neste momento nós estamos a avaliar a presença de microplásticos em vários compartimentos dos ecossistemas, mas também algumas espécies, mas muito falta por descobrir, nomeadamente quando essas partículas deixam de ser micro e passam a nanopartículas, não é? Que praticamente ainda não temos à nossa disposição não só as ferramentas para analisar essas partículas tão pequenas, como ainda são muito desconhecidos os efeitos potenciais às espécies e, em última análise, ao homem, não é? À saúde humana.
Continua a ter muito mais visibilidade a questão das ilhas de plástico, que é terrível que se tenha chegado a este conceito, mas é verdadeiro, é real, não é? Das ilhas de plástico que flutuam em determinadas zonas dos oceanos, não é?
Exatamente, foi esse o alerta, não é? O alerta começa nessa fase.
Esse deu nas vistas, obviamente.
Exatamente,
não é?
Das ilhas e do capitão Richard Moore. Exato,
sim.
Começou por aí.
Se existem aqui estas ilhas, não é só este plástico que se vê, será que há aqui mais coisas, hein? No fundo, a investigação começou por aí também.
Exatamente, a investigação e a visibilidade, exato, porque muitas vezes também me perguntam porquê agora é que se fala neste problema, quando possivelmente teremos plástico desde que ele foi produzido ainda no nosso ambiente, não é? Porque a produção de plástico é algo da sociedade recente, não começou na Revolução Industrial e, portanto, provavelmente existirá no nosso ambiente ainda os primeiros polímeros de plástico produzidos, não é? Esta visibilidade é que foi é recente, iniciou com as descobertas de realmente do capitão Richard Moore, quando se aproximava do Pacífico e avistou essa acumulação de grandes quantidades de plástico, a que chamou ilhas de plástico,
que não existem. Algumas delas são visíveis nesta altura dos satélites que temos aí a olhar para nós, não é?
Exatamente.
Uma delas
exatamente.
Tem aqui a nota do Pacífico, que é incrível,
é maior,
a dimensão
exatamente.
Do tamanho de França,
exatamente.
Visível do espaço.
Exatamente, uma vez que existe. Existem as correntes, não é? Estas zonas são zonas de acumulação e os giros, são os chamados giros dos oceanos, portanto, criam estas correntes que, de alguma forma, permitem a acumulação em determinados locais. A do Pacífico tem sido realmente a mais visível e a de maior extensão. Mas o problema não começa e acaba nessas ilhas, não é? Como eu dizia, foi o mote, digamos assim, para começar a falar sobre a problemática que
de
tem.
De algum modo, essas ilhas são, utilizando aquela expressão muito conhecida, são a ponta do iceberg deste problema.
Exatamente, porque a outra ponta não se vê.
Exatamente.
Não é? A outra ponta é aquilo que o que está abaixo destas ilhas.
E já estará
ilhas,
um bocadinho dentro de cada um de nós, se calhar.
Exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí que é um problema que não pode ser visto também só de uma perspectiva, porque não é um problema que também começa e acaba na investigação ou noutras áreas do saber. É necessário realmente a reunião de de várias áreas para abordar o problema.
Muito bem. Voltando aqui à exposição e ao professora Rosalia Vargas, o que a professora Rosalia Vargas estava a dizer, já falaremos disso, do combate, com que armas estamos a combater nesta altura este problema. A exposição tem uma primeira arma, que é a arma de cada um de nós, já percebemos isso, a mensagem.
É verdade.
Este combate
a maior
começa.
Arma é o conhecimento.
É o conhecimento.
Não é? Quanto mais conhecermos.
Mas, sobretudo, sublinha isto: podemos fazer coisas.
Podemos atuar. Podemos
não
agir.
Deixamos só aos cargos das nossas, nossos investigadores e das nossas instituições preocupadas com esta área.
É verdade.
Área.
Eu acho que, de facto, esta exposição, assim como outras atividades que têm sido feitas, tem este objetivo: é consciencializar, é alertar, é vir a alterar comportamentos através do conhecimento, do vi claramente visto como esta realidade existe e o que é preciso fazer para alterar. E todos nós, cada um de nós, em nossas casas, na nossa vida, podemos ter comportamentos para mudar isso. Mas também é verdade que o problema já tem uma dimensão tão grande que só isso não vai chegar. E então sabemos, felizmente, que a investigação existe, está muito desenvolvida, por exemplo, na pesquisa de novos materiais. Os plásticos existem, mas é preciso haver alternativas. E há pesquisa em Portugal e noutros países, mas Portugal tem excelentes equipas nessa área, que é a pesquisa de novos materiais. E isso está a acontecer. Portanto,
no dia de abertura da exposição, eu há pouco referi aquelas entidades que estiveram presentes, houve um encontro chamado, que vocês chamaram muito bem, diálogo com os cidadãos, a possibilidade de colocarem de cidadãos dúvidas, serem colocadas a responsáveis, a investigadores.
Isso tem a ver com projetos europeus onde nós estamos envolvidos.
Com que impressão é que ficou isto? Não, enfim, vale o que vale uma amostra das perguntas que foram feitas e deste encontro, com que impressão é que ficou da consciencialização, tomando aqueles cidadãos como uma amostra mais global?
São uma amostra.
Mas
para já são cidadãos que são muito, muito ativos e muito dinâmicos e questionam muito a realidade e isso é bom. Mas são cidadãos que vêm, uns são mais... que têm mais formação até nas áreas em que estamos a discutir, outros não, podem ser pessoas de diferentes áreas e formações e idades também. E a verdade é que trazem sempre à discussão um lado que muitas vezes escapa aos especialistas, porque quando estamos em reuniões é como se estivéssemos em grupos de convertidos e aí estamos todos conscientes do problema e às vezes não trazemos ideias novas ou não fazemos aquelas perguntas que são as mais simples.
Fora da caixa.
São aquelas que são tão óbvias que parece que não podem ser colocadas não nos ocorre fazê-lo. E, portanto, isso vem numa linha de RRI, digamos assim, que é Responsible Research Innovation, é sempre envolver as comunidades, cidadãos, na investigação e nas perguntas que têm que ser feitas. Hoje em dia há muitos projetos em muitas áreas que vão por essa metodologia e essa também a aplicámos aqui. Mas é verdade que queria deixar esta nota que é importante, é que nós podemos, cada um de nós, fazer a diferença, mas há ainda, está em curso de investigação, clara, em que há produtos, há materiais que podem substituir claramente o plástico.
Uma boa deixa para passarmos a bola de algum modo de novo à Filipa Bessa, não é?
Claro, Filipa, a nossa investigadora.
Claro, claro. Esteve também presente na abertura, visitando a exposição, complementando também com a conversa. O que é que, com que armas se combate nesta altura este problema, Filipa Bessa?
Bom, como dizia e bem a professora Rosalia, é um combate que tem de ser feito em conjunto. E a parte da educação é fundamental para esta temática, porque não exige não só armas no combate efetivo, e aí sim a investigação tem de estar ao serviço no desenvolvimento não só de ferramentas de gestão de recolha efetiva dos detritos que já existem, mas também é muito importante a redução da emissão. Ou seja,
mas esta recolha, Filipa, a recolha já existe. Por exemplo, é nesta ilha do tamanho da França. O que é que está a ser feito nesta altura, tanto quanto a Filipa Bessa sabe?
Sim, existem alguns projetos.
Há barcos, há redes, há, sei
sim,
lá...
Há mesmo projetos
gente,
de jovens, mesmo,
sim, sim,
a recolher...
Há campanhas de ciência cidadã.
É verdade.
Sim, há jovens que desenvolvem, inclusive...
Têm desenvolvido soluções incríveis.
Exatamente. O problema é que nós mesmo fizemos durante o piquenique uma recolha pontual de alguns detritos de plástico que existem na praia. Mas
que acabam por ir ao mar, não é?
Exatamente.
E, felizmente, aí também temos notícias durante o ano e até antes do verão de muitos grupos de cidadãos que se reúnem para limpar as zonas costeiras, não é?
Ainda este fim de semana estive também envolvida numa que nós fazemos também muitas campanhas desse género na Figueira da Foz. A questão é que todos os dias também chegam novos detritos à praia.
Exatamente.
Portanto, a solução não é efetiva apenas com medidas de limpeza.
De prevenção, não é?
De prevenção.
A balança está muito desequilibrada,
é que essas
não é?
Medidas não são de prevenção, são
exatamente,
já de cura.
Exatamente, já é uma
fase avançada. Recolher o lixo continuamente é deitado nas praias, isso não pode ser.
Deitado nas praias algum e outro que vem de mais longe.
E outros que vem de mais longe, sim. Que vem
através dos esgotos,
navios,
como estava a dizer, vem dos navios, vem dos rios,
vem
por
dos
exemplo.
Vem dos rios e vem, exatamente, e vem daquelas tais ilhas flutuantes que, aliás, foram o motivo de inspiração para esta exposição que está no pavilhão. Eles têm lá imagens...
Há fotografias dessas ilhas.
Há fotografias e há filmes, porque esta equipa do Plastic Change velejou entre Los Angeles e o Havaí através das maiores ilhas de plástico dos oceanos. E, portanto, o que eles filmaram, fotografaram, trazem testemunhos, mostram... aliás, a exposição é curiosa, porque também tem alguma cenografia e está lá um barquinho de madeira, onde as pessoas podem sentar, em vez de remar, remam por esses oceanos que nos são trazidos pelos vídeos, pelos filmes, pelas fotografias e pelos testemunhos. Portanto, ninguém fica indiferente visitando aquela exposição, que recomendamos vivamente.
Claro, claro,
que
está, vai estar até
setembro.
Até setembro.
Ah, e uma nota importante, ainda por cima está numa zona não paga
do
pavilhão.
Sim.
Significa que há logo na entrada principal, no átrio grande, e é uma zona que as pessoas podem lá ir às vezes que quiserem, e com grupos ou individualmente, e até
portanto,
é uma
não
zona
vão,
não paga.
Não passam no pavilhão sem, eu não queria utilizar tropeçar, mas enfim, tropeçar no bom sentido,
isso.
Aquele encontro com um amigo.
É impossível,
portanto,
não,
impossível
dar
não
com
ver.
Ela.
Filipa, mas voltando ainda à questão, portanto, há a questão nesta altura das equipas da ciência no mar, dos voluntários com tecnologias para recolher estes plásticos. Quais são as tendências, o que é que, do ponto de vista de investigação, se está a fazer nesta altura? Já agora duas perguntas numa, porque surgem muitas questões.
Claro.
O que é que se faz a estes plásticos que são recolhidos depois?
Ora, nem mais, exato.
Esse controle, não vamos trazê-los agora para a terra e criar outro problema. E aliás, há aqui,
podemos...
a surgir, mas eram perguntas.
Sim.
Aqui estamos a falar de plástico, mas falaremos de plásticos. Deve haver aqui uma imensidão de plástico,
podemos,
não é?
Sim, de tipos
de plástico, não é?
Exatamente. Bom, essa é a grande questão. E eu considero que a nossa ação pode ser, pode começar logo, e eu faço uma escala, digamos assim, desde o ciclo de produção do plástico até ao seu fim de vida, poderão existir equipas que atuem em cada uma dessas fases. E esta primeira fase da sociedade de consumo que existe, não é, atualmente, eu acho que as ciências sociais poderão muito e deverão intervir, e estão já a fazê-lo muitas vezes, para essa consciencialização da necessidade de reduzir, de reutilizar. E nisso a Ciência Viva tem tido um papel fulcral na educação, na sensibilização ambiental, que nós nos aliamos, inclusivamente até
este
criar...
Este verão passado este, não
exatamente,
foi
era isso mesmo que eu ia referir, este no verão passado...
É verdade. Foi numa caravela.
Exatamente.
Vera Cruz, ao Leme.
Ao Leme da Ciência Viva.
É verdade.
Nós levámos um colega nosso, jovens investigadores, que puderam, ao longo da expedição, fazer ciência, produzir ciência, e fizeram recolhas de águas que depois eu e esse meu colega fizemos análises no laboratório das quantidades de microplásticos. Portanto,
recolhas onde? Ao longo da nossa costa?
Sim. Foi desde Sines até ao Porto.
Já temos uns alertas.
Lembras que ano passado comemorámos os 20 anos de Ciência Viva, e na Ciência Viva no verão fizemos assim uma expedição com a caravela Vera Cruz.
Não sei se esses estudos já estão ainda a ser realizados, mas
sim,
já temos aquilo que poderíamos chamar alguns alertas vermelhos no que diz respeito à quantidade de plásticos nas águas da nossa costa?
foram microplásticos, portanto, análise foram de águas de microplásticos. Bom, ainda estamos a analisar detalhadamente, nomeadamente a caracterização dos polímeros, porque é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que exige e que ainda não temos reunidas todas as condições para uma análise efetiva e rápida. O que poderemos avançar é que encontramos em todas as amostras. Portanto, existe realmente uma presença inequívoca também nas nossas águas. Em relação depois às quantidades, o que nós estamos a fazer não só mapear as quantidades, mas também classificar. Como disse bem há pouco, existem muitos tipos de plásticos, os polímeros, desde o PVC, polietileno, poliéster, por exemplo. E é importante mapear, porque os pedaços de microplásticos não nos dizem muito acerca do objeto que deu origem, não é? Não sabemos muitas vezes se foi um pedaço de rede ou se realmente
tem ADN.
Exatamente. E é isso, é nessa busca. Exatamente. Nós queremos partir para a investigação, não só da identificação, que nos poderá levar provavelmente a uma possível fonte de contaminação para depois atuarmos, não é? Mas também queremos tentar perceber há quanto tempo é que realmente aquele microplástico, aquele pedaço está no ambiente. Também tentar de alguma forma datar.
E por enquanto vocês estiveram a analisar só, tanto quando percebi, águas, algumas espécies. E um dia destes avançar um estudo para o peixinho que nos chega a casa todos os dias, mesmo aquele que julgamos que é o mais protegido possível, vamos ter alguns sustos com o que vamos descobrir.
Sim,
não é?
É mais uma vez uma evidência, não é? Dessa presença. Existe, sim, já fizemos alguns estudos nos peixes de origem de interesse comercial aqui na região centro do estuário do Mondego e verificámos também que encontramos bastantes microplásticos. Estamos nessa fase de avaliação. Queria alertar também que, obviamente, que conter microplásticos nos seus estômagos, nos seus conteúdos estomacais, é por si só já um alerta, não é? E um problema. Mas o que se torna importante e é relevante continuar a avançar os estudos é o potencial tóxico que esses plásticos podem conter. Uma vez que estão no ambiente, não se sabe há quanto tempo, a permanência no ambiente podem ser um vetor de poluentes, ou seja, os plásticos acabam por ser umas esponjas,
exatamente. Miniaturização acabam por poder ter impactos e reações que ainda não são totalmente conhecidas, não é? E em relação a nós, humanos, também.
Exatamente, é a mesma linha de pensamento. Portanto, nós não sabemos há quanto tempo o pedaço de plástico esteve no ambiente, não sabemos as quantidades de tóxicos ou de poluentes orgânicos e outros nomes estranhos que podem conter esse plástico, não sabemos quanto tempo depois de ser ingerido é que ele vai estar no interior dos organismos e se durante a sua passagem, portanto, pelos peixes, neste caso, se realmente esses contaminantes são libertados. E se assim for, se forem libertados, então aí poderá haver esse potencial risco para a saúde humana, uma vez que depois o peixe virá para os nossos pratos,
claro.
Não é?
E isto, obviamente, esta conversa é fascinante, interessante, não tem só a ver agora com a nossa preocupação mais ou menos egoísta, não é? A saúde de cada um de nós, para o equilíbrio, para os habitats, porque se calhar há ali desequilíbrios nas cadeias de alimentação que acabam depois também por ser reflexo. Ou são reflexo desta existência de plásticos?
Exatamente, sim. É mesmo esse equilíbrio, voltando ainda àquela questão que eu não me esqueci e que realmente estávamos a falar. A ação tem de ser, para além de ser conjunta e multidisciplinar, como falámos, e a parte da educação é um vínculo que nós, investigadores, queremos ter com a população. É essencial, é um pilar que vai sustentar todas as possíveis ações em várias áreas. Mas a questão de não só reduzir as emissões, porque já sabemos que atualmente o estado da arte já nos demonstra que existem níveis elevadíssimos de contaminação, portanto será reduzir as emissões, tentar criar através da biotecnologia materiais alternativos, mas com aquele que já existe, com aquele recurso que nós descartamos, existe o potencial para reaproveitarmos e reintroduzirmos de novo na cadeia de uma segunda vida, digamos assim, para os plásticos. E há atualmente o incentivo à economia circular, aquilo que é designado como economia circular, em que deveremos incentivar, e aí apelamos à integração não só das nossas entidades regionais, nacionais, mas também internacionais, para o incentivo à indústria a reutilizar esse produto que poderá ser o plástico que foi realmente descartado e que foi parar aos nossos mares e oceanos, como um recurso, um novo recurso, uma nova matéria-prima para ser reintegrada no circuito de produção e ser um novo objeto.
Essa é uma ideia bem sugestiva para a nossa indústria.
Sim, é um grande desafio. É um grande desafio, porque não só a indústria muitas vezes não está preparada para receber estes materiais, como estes materiais também muitas vezes encontram-se em estados de degradação que não é muito fácil reconverter. No entanto, que pensamos e achamos que será uma forma efetiva de lhe dar uma segunda oportunidade, não é? Porque muitas vezes o plástico tem a duração efêmera de 2 segundos, não é? Basta abrir uma garrafa de água, bebemos água, deitamos a água fora e o plástico
já
termina.
Já há muitos bons exemplos disso.
Exato.
Reaproveitamento em imobiliário urbano, por exemplo, até com bastante design, design.
Exato.
Que têm, de facto, tido muito sucesso.
Sim, porque há locais, há sítios e utilizações onde este plástico não faz mal.
Pois, exatamente. Já que ele existe.
Como isolante térmico,
por exemplo, há uma escola no Alentejo que foi
é muito interessante.
Construída a partir de a matéria-prima foram plásticos recolhidos do
oceano. Reciclado, é verdade.
De algum modo, lá passou o amianto à história e vem o plástico que aí será utilizado. Não sei se tem a mesma utilização, mas estava-me a lembrar.
Sim, dizem que muita robustez e isolamento térmico também.
Muito bem. Filipe Bessa, muito obrigado por este bocadinho de conversa, por nos trazer estas mensagens. De algum modo, dar-nos conta também das vossas preocupações e do trabalho importante de investigação que se faz no Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente. E não só, e passar a palavra.
Exatamente.
Sim, eu creio que passar a palavra.
Sim. E para fecharmos, exatamente, ia perguntar como é que esta exposição, de algum modo, também passa a palavra. Já sabemos que sim, mas pelo menos quem nos ouviu tenha, de certeza, surgiram-lhe muitas perguntas. Algumas delas poderão ser respondidas na exposição, no Pavilhão do Conhecimento. Falámos aqui deste grande encontro de investigadores com cidadãos no dia de abertura da exposição. De algum modo, há outros encontros que poderão acontecer durante a vigência da exposição
ali
no Pavilhão do Conhecimento.
E mesmo atividades que o Serviço Educativo está a fazer com os mais pequenos
passarão
e com as famílias, principalmente. Mas, portanto, isso... Há toda uma programação ligada, mas não há nada como o vi claramente visto. Vão lá, a exposição não é muito grande, mas tem muito impacto. E além do mais, também depois podem partilhar nas redes sociais. As pessoas gostam tanto hoje, cada vez mais, de fazer isso. E há lá um sítio específico onde se pode escolher um determinado peixe e fazer fotos e partilhar nas redes sociais. Sobretudo é consciencializar, porque existem, de facto, grupos importantes na sociedade, a vários níveis, político ou a nível nacional e internacional, organizações da sociedade civil, as escolas, onde tudo começa, não é? E a comunicação social.
Exato.
O papel aqui deste alerta e deste programa é fundamental, porque chega às pessoas e, de facto, as pessoas interrogam-se e querem saber mais e tudo passa pelos comportamentos e pelo conhecimento.
Informação,
quanto mais
conhecimento
tivermos sobre as coisas,
e não é preciso tirar nenhum curso.
Não é preciso.
Para ter conhecimento de coisas básicas e essenciais.
É
muito bem. E agora até vem aí o tempo de praia, ficamos todos a saber que não é só o problema,
estamos,
que já é um problema de deixar uma garrafinha esquecida na areia.
Sentados na areia
é
da
muito
praia,
mais do que isso.
Na areia ou na toalha, muito romanticamente ao fim do dia, a olhar o oceano, e estamos deliciados. Há lá muitos microplásticos que nós vemos.
É verdade.
E, portanto,
verdade.
Temos que realmente mudar comportamento.
Se vier uma garrafa de vidro com uma mensagem lá dentro, aí não há problema.
Então, exatamente. Aliás, elas só vêm nas garrafas de vidro. Nunca vimos nenhuma numa
garrafa
de plástico.
Nem mais.
É isso.
Muito bem. Obrigado, então, às duas.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.